Na primeira parte dessa série, a gente viu como cada aspecto da doutrina social da Igreja se fundamenta, se assenta na concepção cristã de pessoa. A pessoa vive a partir da relação, a pessoa se compreende na comunhão com o outro. Quando a gente não dá primazia à pessoa, a gente cai ou no individualismo, que entende o sujeito fora da relação, contra o outro, rivalizando com o outro, ou no coletivismo, que é capaz de esmagar o sujeito em favor de um todo idealizado. Só a partir da pessoa, a partir da comunhão, a partir da liberdade, é que a gente pode construir uma civilização do amor, para usar uma expressão de São Paulo VI. Sem atenção à pessoa, sem atenção à relação, a gente logo escorrega para a violência. E esse é um tema ao qual São João Paulo II também dá atenção na encíclica Centésimos Anos, que tem inspirado aí as nossas reflexões. Quando a gente pensa naquilo que a gente deseja para a sociedade, não são só os objetivos que são importantes, mas também os meios de ação, o modo de alcançar esses objetivos. E talvez mais do que nos objetivos, nos ideais, é justamente no modo que propomos alcançar esses ideais que está o crivo, o critério da nossa sensibilidade à pessoa, da nossa acolhida ao outro, da nossa abertura à comunhão. E é dentro desse quadro que a encíclica de João Paulo II volta a apontar os perigos da luta de classes como um meio de ação próprio do socialismo. Mas tem uma coisa bem interessante. Ele, o Papa, faz questão de dizer que não pretende condenar toda e qualquer forma de conflitualidade social. É isso mesmo, a Igreja reconhece que existem tensões entre os grupos sociais. A doutrina social compreende que essas tensões são inevitáveis. E não só inevitáveis, elas têm um papel positivo dentro do quadro da luta pela justiça social. E por isso, o cristão é frequentemente chamado a tomar posição nesses conflitos de forma decidida e coerente, como diz João Paulo II. Esse é um tema que ele tinha desenvolvido também em outra encíclica, chamada Laborem Exercens, que foi publicada em 1981, 10 anos antes da Centésimos Anos. Ali nessa outra encíclica, São João Paulo II dizia que a luta pela justiça social não é uma luta contra os outros. Ela pode envolver a franca oposição a outros grupos, outros interesses, mas sempre por fidelidade ao bem que é a justiça social. E não por fomento do ódio, da agressividade, do impulso de eliminação do outro. Ou seja, se reconhece a tensão, se reconhece até mesmo o valor que essa tensão tem, o papel positivo do conflito, sempre à luz da busca pela justiça social. Não se pode parar a luta pela justiça social por receio, por medo das tensões. Mas aí entra um segundo elemento: a arte de lidar com essas tensões. Ou melhor, a arte de lidar comigo mesmo diante das tensões, de custodiar o meu coração para que eu não alimente a violência, mesmo quando eu for vítima dela. É a arte de agir não por reação, não por ricochete, mas com liberdade interior e com amor criativo. Tem uma frase do diário de Etty Hillesum, uma mística judia que morreu no Holocausto, que sintetiza bem essa preocupação da doutrina social. Esta barbárie que é a nossa, deveríamos rejeitá-la interiormente. Não temos o direito de cultivar em nós esse ódio, porque não é dessa forma que o mundo supera sequer um polegar da lama em que se vê envolvido. E na Centésimos Anos, João Paulo II deixa bem claro. Ele escreve: o que se condena na luta de classes é principalmente a ideia de um conflito que não é limitado por considerações de caráter ético ou jurídico, que se recusa a respeitar a dignidade da pessoa no outro e, por consequência, em si próprio, que exclui por isso um entendimento razoável e visa não já a formulação do bem geral da sociedade inteira, mas sim o interesse de uma parte, que se substitui ao bem comum e quer destruir o que se lhe opõe. A recusa da dignidade do outro. É aí que soa o alarme, né? É aí que se desmascara uma versão falsificada de bem comum, que já não é bem comum, mas é o interesse meu e dos meus. E é justamente com esses critérios que a gente pode manter os olhos abertos para reconhecer esse mal, não apenas na luta de classes de caráter socialista, mas em qualquer outro contexto que se alimente dessas mesmas raízes. O ataque à dignidade humana no outro, o apetite pela violência, a marginalização ou eliminação daqueles que não são do meu grupo. João Paulo II reconhece que também o modelo imperialista, no âmbito das relações internacionais, é alimentado pelas mesmas motivações. Ele diz: luta de classes em sentido marxista e militarismo têm a mesma raiz, o ateísmo e o desprezo da pessoa humana, que fazem prevalecer o princípio da força sobre o da razão e do direito. Ou seja, é muito fácil cair na tentação de, quando a gente se opõe a algo que parece errado para nós, simplesmente a gente espelhar o mesmo erro. Desse modo, na superfície parece que a gente se opõe ao erro, mas numa camada mais profunda, a gente na verdade replica os mesmos mecanismos desse erro. A gente constrói sobre os mesmos fundamentos. A doutrina social da Igreja é sábia. Ela não pretende condenar rótulos ou bandeiras. Pretende ir à raiz das coisas e nos convidar a uma mudança radical que envolve colocar o nosso próprio coração à disposição de uma transformação.